vamos falar de ventania. Está aí a chegar a maior ventania de sempre, mas esta promete não causar estragos, pelo contrário, vai tentar conquistar o público pelas suas performances criativas, trazendo à tona a questão da sustentabilidade. A terceira edição do Ventania, Festival de Artes Performativas do Barlavento, regressa já no próximo mês de junho aos concelhos de Lagos e Lagoa e em setembro vai chegar ao concelho de Portimão e propõe-se a apresentar soluções para superar alguns dos grandes desafios que enfrentamos a nível global, mas também na região Algarvia em particular. Nós, como somos curiosos, claro está, queremos saber que soluções são essas e que propostas o público vai poder ver. Para conhecer mais pormenores deste Festival de Artes Performativas do Barlavento, o Ventania, tenho ao telefone a Nelda Magalhães, que nos vai dizer tudo o que se vai passar neste Ventania. Olá, bem-vinda, Nelda, tudo bem?
Olá, bom dia.
Nelda, junho, já vimos que vai ser um mês de muita ventania no Barlavento Algarvio.
Exatamente, exatamente. Ora, não será uma ventania funesta, será sim uma ventania artística e de novas ideias, de novas abordagens sobre os temas da cidadania global, da sustentabilidade, que o festival traz e que é a sua temática base.
E é isso que nós queremos. Nós precisamos, depois de termos estado neste confinamento, precisamos de todas essas ideias e todas essas criatividades. Ora, para já, antes de falarmos um bocadinho desta terceira edição do festival, vamos primeiro fazer aqui uma apresentação do Ventania. Este, eu li um pouco sobre o Ventania, é um festival sem igual no território português, como vocês próprios o dizem. Vocês abraçam todas as artes cénicas, desde as artes plásticas ao teatro físico, passando pela dança e pela música contemporânea. Nelda, como é que surgiu esta ideia de criar este Ventania? Quem partiu? Quais são os mentores deste festival? Queremos saber tudo.
O Ventania é filho de duas pessoas. É meu filho, Nelda Magalhães, e de Daniela Tomás. Nós tínhamos uma grande vontade de trazer para o Algarve um festival que fizesse sentido e que nos trouxesse um bocadinho também esta preocupação sobre as questões ecológicas, as questões da cidadania, e não só apenas um festival de artes per si.
Qual é a vossa formação já agora? Portanto, a vossa formação é nas artes performativas?
Sim, nós somos profissionais das artes performativas. Eu sou presidente de direção do Teatro Experimental de Lagos. Trabalho muito com educação artística. A Daniela Tomás trabalha agora com a Cala e Companhia de Dança e faz curadoria para uma série de projetos a norte de Portugal. Mas vem da área da música erudita e da arquitetura.
E vocês já tinham raízes aqui, familiares?
Nós já trabalhamos em conjunto em outros projetos anteriores. Estivemos a fazer um projeto bastante longo no Concelho de Lagoa há uns anos, a Aventura de Fosse Grim, que foi um projeto que envolveu a comunidade escolar dos dois agrupamentos de escolas de Lagoa. Trabalhamos com os mais pequeninos do pré-escolar, com todos os meninos do pré-escolar, e foi aqui que também começamos a criar aqui uma ligação a nível de ideias, de trabalho em conjunto. Fomos fazendo depois algumas colaborações mais tópicas e depois surgiu esta ideia.
Eu estava a perguntar à Nelda, eram as vossas raízes, vocês escolheram o Algarve porque são daqui, que tinham algumas raízes aqui no Algarve?
Sim, além de trabalharmos em muitos projetos no Algarve, eu sou natural do Algarve, a Daniela Tomás trabalhou durante muitos anos no Algarve, ainda continua a desenvolver projetos no Algarve, e para nós faz sentido o território, não só porque é o nosso território base onde desenvolvemos grande parte do nosso percurso artístico, mas também porque sentimos que é um território que apresenta imensas fragilidades, e dentro das temáticas que queremos trabalhar no festival, sentimos essa necessidade de também trazer esses alertas abertas através do visionamento de espetáculos, da fruição do público com as atividades que são promovidas ao longo da programação, de forma a que também deixemos um pouco esta forma de pensar, uhum. não é? Esta reflexão, para que o público a leve consigo. O festival começou por ser integrante do programa 365 Algarve, tinha aqui uma posição curiosa em que nós dirigíamos para um público geral, mas também para o turismo, mas sempre com esta preocupação também do equilíbrio dentro do território. Isto também porque o turismo é um grande benefício para o nosso território, mas que também nos traz muitas fragilidades a nível da ocupação do espaço rural, a gestão urbana, a escassez da água, e se conseguirmos gerir tudo isto em conjunto para que o nosso território não parta para uma desertificação, foi sobretudo a primeira ideia do Ventania.
Vocês abordam esses assuntos nos vossos projetos?
Exatamente. O Festival Ventania tem tido cada vez mais duas linhas muito fortes a nível de escolhas de programação. Uma é haver uma seleção a nível dos projetos que são convidados para integrar a programação, que projetos que venham de encontro às temáticas que nós queremos abordar. Outra é convidar artistas para refletir connosco sobre estes temas. O que tem sido curioso é que numa terceira edição do Ventania nós já temos artistas que eles próprios já nos propuseram o ano passado ideias, eu gostaria de trabalhar sobre isto, como é o caso do maestro Jorge Salgueiro, que fez uma criação para o Festival Ventania da segunda edição ano passado, e já o ano passado ele partilhou connosco esta vontade que ele tinha também de trabalhar sobre o confinamento, sobre o que é que isto trouxe para nós e o que é que será o nosso futuro. Não é? E sobretudo a vontade também de trabalhar com os mais jovens e refletir sobre este futuro. Daí que temos um projeto que se chama Androidinópolis, a capital da Nova Ordem, que vai estrear no dia 11 de junho no Auditório Carlos do Carmo em Lagoa, e que fala exatamente disto. É um trabalho feito junto com o agrupamento de escolas Espamol, com os sétimos anos e uma turma de sexto ano, entre a música e o vídeo, temos feito uma reflexão em conjunto sobre estas temáticas, sobre o que é que será o nosso futuro.
Como é que foi trabalhar com eles? Como é que foi trabalhar com estes alunos?
Foi curioso, é uma idade de transição também, são meninos de 11, 12 anos, que também eles estão a encontrar dentro do seu crescimento, dentro deste novo normal. E foi muito interessante também ver como é que eles estão a viver estes momentos, como é que eles veem o seu futuro, o que é que eles esperam que aconteça. Quando pensamos numa dimensão futurista, o que é que será que é o nosso futuro, agora que neste último ano e meio nós temos estado a viver assim uma realidade que nos faz lembrar às vezes um bocadinho os filmes de ficção científica, uhum. não é? Que pareciam tão distantes e que agora, de repente, há certas coisas que parece que fazem parte já do nosso dia-a-dia, mas que nos fazem pensar, será que vamos continuar a usar máscaras durante agora o resto da nossa vida, da nossa humanidade? Será que todas estas normas que temos agora serão vigentes para sempre? Serão mais ainda no futuro? Como é que será, não é? E esta reflexão que faz com que também a nossa sociedade se transforme foi sobretudo o nosso ponto de partida para trabalhar com as escolas e criarmos aqui um pouco um pensamento sobre a liberdade do futuro e aquilo que se pretende, que gostaríamos que o mundo fosse.
E o que é que nós vamos poder ver no próximo dia 11 de junho em palco neste Androidinópolis?
O espetáculo Androidinópolis é para si um espetáculo de música. Vamos ter em palco sete músicos, mas vamos também ter virtualmente em palco um coro de infantil de crianças do 6º e 7º ano da Escola Espamol, do Agrupamento de Escolas Espamol, peço desculpa, da Escola Jacinto Correia, e vamos também ver numa montagem artística de João Catarino os vídeos que foram produzidos por quatro turmas de 7º ano também da Escola Jacinto Correia. Correia. Toda esta fusão artística foi coordenada pelo mestre Jorge Salgueiro, mas também por outros membros da nossa organização e com a produção da Associação Corvia Raposa.
Portanto, este espetáculo Androidinópolis vai poder ser visto apenas em Lagoa.
Exatamente, tem estreia absoluta em Lagoa e é uma encomenda exclusiva do festival.
Muito bem, Androidinópolis, a capital da nova ordem. Falando disso, falando também aqui no Ventania, vocês antes, no dia 2 de junho, vão estar em Lagos com outro projeto.
Exatamente. 2, 3 e 4 de junho o festival decorre em Lagos. O festival nos 3 dias é acompanhado pela instalação artística Windy, que está patente durante os 3 dias para visitas de público. No dia 2 e dia 4 está mais dedicado para visitas de escolas do primeiro ciclo e no dia 3 para público em geral. Vamos ter também no dia 2 de junho a estreia na Europa do espetáculo Ecosofia, da autoria de Camila Rojas Canóbio, que é uma artista chilena da área do teatro, circo, que nos traz um espetáculo de circo contemporâneo e videomapping sobre uma corrente filosófica que é Ecosofia, que é o que dá também nome ao espetáculo, que procura um pouco o equilíbrio, reatar o equilíbrio entre o homem e a natureza. É um espetáculo que será apresentado dia 2 para público em geral e dia 4 para escolas. E no dia 3 teremos a estreia do espetáculo Uns, Ambas, Altras, que é também uma encomenda do festival para o criador Pau Portabella, criador catalão, com intérpretes que foram convidados através de um open call para participação neste projeto. É um espetáculo de teatro físico e circo contemporâneo para exterior, vai ser apresentado no pátio do Espaço Jovem de Lagos e que irá também ser apresentado no dia 12 de junho no Sítio das Fontes, às 5 horas.
Portanto, o Sítio das Fontes aqui em Lagoa.
Sim, em Estomba,
no Conselho de Lagoa.
Exatamente. Vamos depois fechar este ciclo de festival com uma conversa-debate sobre arte e ativismo artístico, que será transmitido no Facebook do Ventania Fest, por volta das 19 horas no dia 12.
Nelda, vocês, como verifiquei, vocês trabalham muito junto das escolas, junto dos alunos, junto dos mais novos. É uma forma de lhes incutir o gosto pelas artes performativas. Também é esse o vosso objetivo?
Exatamente, exatamente. Não só o nosso objetivo, mas também o trazer estas linhas de pensamento ecológico para as escolas. Em Lagos estivemos também a trabalhar com uma ecoescola, que é a Escola de Santa Maria, que tem estado a trabalhar muito à volta dos oceanos, e nós trouxemos uma temática da criação de um sistema de irrigação antigo através de cerâmica para a escola, em que temos estado a trabalhar com o ceramista Ricardo Lopes para a criação destas peças, pensando um pouco também na sustentabilidade da água, sensibilizar as crianças para estas temáticas, porque no futuro serão eles a assegurar o nosso ecossistema, serão eles a assegurar a nossa sociedade, e gostamos de poder participar nesta educação para o futuro, de deixar ferramentas às nossas crianças e jovens, para que possam depois, quando crescerem, poderem aplicar estes conhecimentos de uma forma equilibrada, de uma forma sustentada dentro do mundo pelo qual são responsáveis por manter.
Claro, são eles a futura geração, são eles o futuro. Vocês, ao trabalharem com eles, qual é o feedback, qual é o retorno que vocês têm? Vocês certamente verificam que dali saem grandes ideias, grandes criações, é ali uma espécie de laboratório, mini laboratório, estes alunos, estes adolescentes e estes jovens, que também começam já a ter e têm uma consciência ambiental.
Exatamente, exatamente. Sentimos também que já há muito trabalho feito das próprias escolas, ou seja, não caímos, não chegamos a um trabalho de ponto zero. No caso, por exemplo, da escola, dos alunos que tivemos a trabalhar nas escolas assim de Correia, sentimos também ali muito esta surpresa de, há uma grande facilidade em trabalhar com vídeo, há uma grande facilidade em pegar nas ferramentas, mas depois o explorar as ideias, o encontrar soluções, houve ali momentos muito interessantes de perceber como é que os meninos conseguem ver o mundo à volta deles e como reinterpretar o mundo à sua volta. No caso dos mais pequenos, com quem tivemos a trabalhar em Lagos, foi uma golfada de energia enorme. É uma turma que está muito sensibilizada para as questões ambientais. Muitos meninos têm hortas, começaram logo a arquitetar como é que iam aplicar aquilo nas suas próprias hortas para ajudar as suas famílias. E é interessante termos isso, não é? Compreender.
Eles são conscientes da importância de preservar o ambiente em futuro, em prol de um planeta mais limpo.
Exatamente, exatamente. E isso também já nos dá aqui outro alento para a continuidade de que tudo o que se passa no Ventania para o público, para os nossos públicos, para a comunidade que colabora connosco, que realmente continua a ser praticado, continua a ser refletido e continua a ter um impacto dentro do nosso território.
E é importante que eles levem para casa essas boas práticas no sentido de incutirem, até mesmo nos mais velhos, que às vezes não têm essa consciência, não é tão enraizada, incutir nos seus pais, nos seus avós, essa importância de preservarmos o nosso ambiente.
Exatamente.
Nelda, qual é o balanço que faz, vai na terceira edição, qual é o balanço que faz da terceira edição deste Ventania?
Até agora, temos estado a trabalhar nesta terceira edição com as comunidades, tem sido fantástico. Sentimos uma grande vontade da parte das pessoas que têm colaborado connosco em realmente ter uma ação cada vez mais participativa nas artes. Nós tivemos uma segunda edição bastante feliz, mesmo entre confinamentos, que estávamos com certo receio realmente de que o público não estivesse tão presente connosco, mas foi uma surpresa bastante grande. Temos um feedback maravilhoso do público a nível das temáticas que nós temos abordado, dos espetáculos que temos trazido, das criações que temos dado espaço para acontecerem dentro do festival. E curiosamente também temos muita procura de parte de artistas e de outras companhias que já nos conhecem e sabem que trabalhamos essas temáticas.
Tem vindo a aumentar essa colaboração por parte dos artistas convosco?
Também, exatamente.
Eu acho, vou-lhe fazer aqui esta pergunta, não sei se será pertinente, mas a Nelda vai-me dizer. Nós achamos sempre que a cultura e este tipo de espetáculos resulta muito bem nas grandes cidades e que nas zonas mais periféricas do país não há tanto interesse, mas não é bem assim, pois não?
Não sentimos isso. Como já tinha referido antes, o nosso festival nasceu dentro do programa 365 Algarve e ali sentimos também que o facto de fazer parte de um programa grande e de um programa que se alastrava por todo o Algarve e que tinha um impacto bastante grande, ajudou muito a que houvesse este reconhecimento do próprio festival, mas também das artes performativas no território do Algarve. Nós sentimos que realmente houve aqui uma valorização muito grande a nível das artes performativas a sul. Sentimos também esta frequência de públicos que não são do Algarve, que vêm de outros lugares, que até vêm passar cá um fim de semana porque sabem que vai acontecer determinada programação. E que é essencial, porque na verdade nós não conseguimos competir com grandes cidades que têm realmente um volume de público pela sua concentração demográfica muito mais elevado, mas que aqui sentimos que o público adere cada vez mais e sobretudo que há um grande movimento entre concelhos. O Algarvio movimenta-se entre concelhos para ir ver espetáculos. O movimento a centro-conselhos para ir participar em atividades.
E isso é uma mais-valia, portanto.
Exatamente, exatamente.
Nelda, este é um festival, e vocês também têm aqui, frisam muito bem, que este é um festival único no território português.
Sim, com este formato, como nós trabalhamos, sim. Vivendo muito da temática da cidadania global e da ecologia social, de apostar muito também na criação artística de raiz, criada dentro do seio do festival, sim, sim.
Festival Ventania, terceira edição, em junho em Lagos, começa em Lagos já na próxima semana, segue-se depois, vem depois para Lagoa e em setembro novamente em Portimão. Porque este intervalo de tempo entre Lagoa, Lagos e depois Portimão em setembro?
O intervalo de tempo deve-se àquilo que tem movimentado as nossas vidas no último ano e meio. O nosso festival originalmente situa-se em março, uhum. Sempre concentradinho junto do Dia Mundial da Água. Infelizmente, mais uma vez este ano, em março, estávamos todos em casa. E daí que tivemos de acordar com os nossos parceiros municipais outras datas para a realização do festival. Não conseguimos manter o festival com a coesão que gostaríamos, que seria ser um festival que a nível de datas seria em datas todas seguidas, os três municípios seguidos, e teve de ficar este intervalo entre os municípios de Lagos e Lagoa e o de Portimão, mesmo pela disponibilidade das próprias salas para eventos. A realidade que temos também a nível da cultura desde o ano passado é que houve muitos espetáculos que foram adiados para este ano, as salas estão muito completas a nível de programação, que já traziam do ano 2020, porque depois tivemos muitos meses sem programação cultural, e isso também dificulta para quando sobrepomos mais adiamentos sobre as salas de espetáculo. Os nossos parceiros municipais têm sido super, super colaborativos, sempre à procura das melhores soluções, sempre a tentar encontrar a melhor forma, porque conhecem o festival, conhecem as características, sabem qual é a importância também deste enquadramento do festival como um todo, então foi a solução que encontramos este ano. Esperemos no futuro depois conseguir enquadrar o festival já de uma forma mais integrada no mês de março, como nós o costumamos fazer, e que o Covid-19 não volte a pregar-nos partidas, que
esperemos
sentido
que não.
Agora.
Que esperemos sim, que não, sim, sim. E sobretudo a vossa área, o setor da cultura, tem sido, digamos que, o mais afetado por esta pandemia. Como é que vocês têm, digamos assim, sobrevivido ou tentado dar a volta a este contexto de pandemia?
Não tem sido fácil. No caso da nossa estrutura cultural, o Teatro Experimental de Lagos, temos conseguido dar bem a volta às situações. Temos tido uma luta enorme interna a nível de reagendamentos. O facto, por exemplo, de um festival como o Ventania alterar as suas datas mexeu com toda a nossa programação anual. Tivemos de alterar uma série de posições de calendário de outros eventos, mas temos conseguido cumprir com os nossos objetivos, temos conseguido concretizar os nossos projetos, temos tido sim muitos deslizes a nível do calendário, até às vezes deslizes de quase um ano, para conseguirmos finalizar os projetos que temos em mãos, mas temos conseguido manter o trabalho de todos os nossos colaboradores, de todas as nossas áreas artísticas. Nós, em continuar, trabalhamos muito com teatro e circo contemporâneo e temos conseguido manter a nossa regularidade de atividades, o que nos deixa contentes. Conseguimos também aproveitamos um pouco o confinamento também para concorrer a apoios que antes não tínhamos tanta oportunidade a nível de tempo para o fazer. Temos tido sorte em algumas situações, e não nos podemos queixar. Como Teatro Experimental de Lagos, não nos podemos queixar, que tem corrido bastante bem. Dentro da conjuntura atual que temos, temos conseguido manter o nosso barco muito bem equilibrado à tona. E espero que, é um grande voto que também deixo para os nossos, todos os nossos colegas aqui a sul do Algarve. Temos conversado muito uns com os outros, tentado também aqui ajudar-nos muito uns aos outros, porque na verdade isto é um momento de trabalhar em rede, sobretudo de trabalharmos em conjunto, de percebermos quem é que está a precisar do quê e podermos estar lá para isso, porque realmente não é fácil. Estamos todos a viver a mesma situação, temos alguns colegas, sobretudo colegas freelancer, que realmente estão numa situação mais frágil, e que realmente temos de estar todos mais uns pelos outros.
Portanto, a união faz a força.
Exatamente, exatamente.
E é nestes momentos, Nelda, que nós muitas das vezes verificamos que a cultura, apesar de com esta pandemia não ter sido de facto a mais apoiada, não ter tido tantos subsídios como outros setores, como outras áreas, mas é nesta altura que verificamos a importância da cultura para as pessoas, neste caso para nós portugueses, a falta que ela nos faz. Portanto, as pessoas ficaram confinadas em casa, e em termos psicológicos, em termos mentais, portanto, o facto de estar ali fechado em casa, de não poder ver nada, afetou-lhes a mente, não só o físico, mas também, sobretudo, a mente. A saúde mental foi posta em causa. E isto mostra que a cultura é fundamental para a nossa saúde mental.
Exatamente, exatamente. Mesmo dentro de todos estes grandes confinamentos que tivemos, sentimos que a nível do cinema,
o teatro, o cinema, até mesmo um bailarico, não é?
Virtual, tiveram uma adesão enorme, não é?
Exato.
E esta busca sôfrega que o ser humano também tem, não é? De dar espaço ao seu intelecto para refletir através de outros estímulos, que é essencial para nós e, no fundo, é o que nos diferencia dos outros seres. É a nossa capacidade de pensar, é a nossa capacidade de refletir sobre, e esse é um dos grandes papéis das artes na nossa vida.
A terceira edição do Ventania está aí em setembro, em Portimão, e eu estava aqui que vocês vão ter, para além da dança contemporânea, vão ter também o Teatro de Marionetas aqui em Portimão.
Exatamente, exatamente.
Quer-me falar-nos só assim muito brevemente deste Teatro de Marionetas?
É a primeira vez que temos Teatro de Marionetas no nosso festival.
E quem é que curtiu a ideia?
Foi minha. Eu queria muito trazer um espetáculo sobre a temática dos fogos, e entretanto, entre as nossas pesquisas e contactos, eu encontrei um espetáculo muito interessante da Companhia Teatro de Marionetas da Mandrágora, que fala exatamente dos fogos nas florestas. E pensando no nosso território, que já é tão desertificado, o nosso território do Algarve, em como os fogos são tão funestos e tão perigosos para o nosso território, para todos, claro, mas para o nosso, sobretudo, que é tão árido, nós queríamos mesmo trazer esta temática para o festival, e dirigido aos mais novos, para também termos esta reflexão em conjunto sobre, para não esquecer que temos de realmente limpar as florestas, e nós temos organismos a nível municipal e a nível nacional que promovem uma série de ações junto com jovens para vigilâncias de florestas e para a limpeza das florestas, e no fundo é aqui também uma força que queríamos dar a estas estruturas para esta sensibilização, para que as pessoas se tornem mais ativas nesta colaboração com a comunidade a nível de preservar o que é nosso, do nosso património natural.
Muito bem, Nelda. Foi um prazer estar à conversa consigo. Está aí a terceira edição do Ventania, Festival de Artes Performativas do Barlavento, e nós cá vos esperamos em Lagoa, no próximo mês de junho.
Muito obrigada pelo convite. Gostava só para finalizar, de reforçar que este é o primeiro ano que temos o apoio da Direção-Geral das Artes. O projeto é financiado quase na sua totalidade pela Direção-Geral das Artes, e para nós também foi um reconhecimento do trabalho que temos estado a fazer para as artes do nosso país e do nosso Algarve.
Muito obrigada e parabéns por este trabalho. Cá vos esperamos. Foi assim a conversa com a Nelda Magalhães, do Ventania, o festival que vai poder ver em Lagos, em Lagoa, em junho e depois em setembro em Portimão.